Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Como expliquei no começo do culto, vários de vocês chegaram depois, talvez não tenham ouvido. Há uma pequena inversão hoje. Nós vamos deixar para tratar de Gênesis 49, que seria o desta manhã, hoje de noite. Então, se você veio querendo ouvir Gênesis 49, basta voltar de noite e você vai ouvi-lo. Estamos lidando nos cultos, já há dois domingos, com o livro do profeta Jonas. E depois de hoje, mais dois sermões, trataremos desse livro curto, porém muito profundo, muito útil, muito belo. Eu peço que você abra sua Bíblia no segundo capítulo do profeta Jonas. Não é difícil de encontrar, você pode ir até o começo do Novo Testamento, Mateus, e começar a voltar devagar, você vai passar alguns poucos livros e encontrar com Jonas. Jonas capítulo 2, escute com fé a leitura da palavra do Senhor. Esta palavra não é meramente poesia ou capacidade humana. Esse é o livro inspirado por Deus para transformar o seu coração. Escute com atenção. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. A corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim se desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou a Jonas na terra. Até aqui a palavra do Senhor, oremos. Obrigado, Senhor, pela história de nosso irmão, profeta Jonas. Obrigado, Senhor, por ter usado tal tragédia e desobediência para nos informar. Pedimos, Senhor, que transforme nossas vidas nessa manhã. Que não saiamos daqui como entramos, mas saiamos impactados, transformados, corrigidos, instruídos e animados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quando eu fazia seminário em Greenville, na Carolina do Sul, logo ainda no começo da minha carreira de pregador, era meu costume, antes de ir pregar, ir para a piscina. Calma, eu explico. Seminaristas têm de passar pela apavorante situação de pregar. Claro, a gente vai para o seminário porque a gente quer pregar, porque a gente entende que Deus está chamando a gente para isso. Só que depois do primeiro ano, vai começando o segundo ano, você começa a ter aula de pregação e começa a ficar cada vez mais claro que não vai ter jeito. Você vai ter que pregar. Aquilo que era um tanto abstrato e um desejo do seu coração, vai chegando a hora. Você tem algumas aulas e o professor faz uma agendinha e o professor coloca você para pregar diante dos outros alunos e diante dele mesmo. Esse no primeiro curso, depois tem várias outras pregações. E o que acontece é o seguinte: você logo cedo recebe qual vai ser o calendário, você sabe quando vai pregar. Então, normalmente você tem um ou dois meses para se preparar para esse dia temível e de grande dor. Meses de antecipação, passando, repassando, pensando, preparando, mudando, transformando e botando a pobre da esposa para ficar na sala ouvindo você pregar. Como querida Annelise aguentou várias vezes, eu, ela e o sofá. Após várias horas preparando esses sermões e depois de tendo ouvido a pregar, na véspera de pregar no seminário, o meu único desejo e o que eu fazia era ir lá para a YMCA, que é uma academia, com piscina aquecida, deliciosa, e eu ia para lá para ficar na piscina. Nada como uma água quente, cheia de cloro, para acertar a cabeça. Eu precisava, após um longo período de agito, emoção e angústia, encontrar um local seguro onde eu pudesse simplesmente descansar em temperatura agradável, colocar meus pensamentos em ordem, orar, rever conceitos, ideias, repassar tudo tranquilamente na minha mente. Às vezes eu ficava lá por uma hora na piscina, não é nadando de exercício, é boiando, flutuando, brincando com espaguete, aquele tipo de coisa. Mas aquelas aventuras aquáticas, na água quentinha, cheia de cloro, tinham o maravilhoso efeito de me acalmar, me preparar, me fazer organizar as ideias. Saía de lá com o coração tratado, as ideias esclarecidas e o cabelo completamente endurecido. Hoje nós veremos Jonas ir dar uma nadada. Mas não é uma nadada que ele escolheu. Não é uma nadada projetada por ele mesmo para acalmar o coração e se preparar antes de ir pregar em Nínive. Mas é uma nadada projetada pelo próprio Deus em água gelada e salgada, para que ele examine o seu coração, para que ele pare de correr e se prostre diante de Deus em seu coração. Examine a vida, acerte as ideias, aprenda a sabedoria, uma nadada pavorosa, mortal e restauradora. Hoje nós veremos nas aventuras aquáticas e mediterrâneas da pomba Jonas, que Deus nos chama a clamar por ele para a nossa salvação. De novo, esse é o resumo. Nas terríveis situações da vida, Deus nos chama a clamar por ele, para que sejamos salvos. Vamos ver isso em três rápidas partes. Primeira delas, todos nós estamos em situação de morte. Todos nós estamos em situação de risco de morte. O que está acontecendo nessa história? Veja, nós estamos aqui no capítulo 2, e de certa forma o capítulo começa, não no primeiro versículo, mas no último versículo do capítulo 1, quando a Bíblia nos diz que Deus preparou um grande peixe para ir tragar a Jonas. Inclusive, na Bíblia hebraica, a divisão dos capítulos é essa. O primeiro versículo do capítulo 2 é esse que diz, deparou o Senhor um grande peixe. Mas por que esse peixe pegou Jonas? O que está acontecendo? Lembre-se, Jonas havia recebido uma missão divina. Ele havia, como arauto de Deus, ele que já era um profeta estabelecido no Reino do Norte, havia sido convocado por Deus para ir clamar contra a grandiosa e temível pagã Nínive. Veja, não era uma oferta de emprego que ele podia recusar se ele tivesse um outro emprego melhor em vista. Era uma convocação do Deus soberano para que o seu arauto o obedecesse. Mas Jonas, miseravelmente, desobedeceu e fugiu. Mas vimos no primeiro capítulo que Deus o perseguiu. Você não tem como escapar de Deus. E Deus foi buscá-lo lá no meio do mar. E Deus fez isso mandando uma terrível tempestade, uma tempestade furiosa de fazer marinheiro experiente chorar fino. E lá naquele dia, no mar Mediterrâneo, Deus o alcançou. Várias coisas aconteceram e ficou claro que a culpa daquela tempestade era de Jonas, era Deus tentando pegá-lo. Então os marinheiros, depois de muito debate, depois de tentarem outros caminhos, acabam fazendo o que ele falava, pegam Jonas e jogam para dentro da água. E na hora a tormenta se passa, a vida dos marinheiros está salva. Mas para Jonas a coisa está ficando feia. E a Bíblia nos conta, Deus envia um grande peixe. A gente não sabe que grande peixe é esse, se é uma cachalote, o que é. Mas um bichão vem e engole o profeta do Senhor. E veja que esse homem está numa situação da qual ele, pelas suas próprias forças, não tem nenhuma possibilidade de escapar. Não tem nenhuma ação da parte de Jonas que seja capaz de salvá-lo. Não adianta ficar dando chute ou cutucada dentro da barriga do peixe. Ainda que o peixe o solte lá no fundo do mar, de que adianta? E Jonas, nessa situação, compõe no seu coração, e depois escreve para a gente, um belíssimo salmo, para falar acerca da sua experiência, para refletir acerca de Deus, acerca da vida, lá debaixo d'água, lá no gelo salgado. É interessante porque o texto, a narrativa, ele faz como que uma pausa. A gente estava andando em alta velocidade na história, e agora caímos dentro d'água, e agora o peixe nos pegou, e agora estamos aqui, e parece que o tempo parou. e tudo o que nos resta é meditar, pensar. Usar essa pausa que Deus colocou na nossa vida para refletir sobre Deus e a salvação. E nessa pausa, Jonas irrompe em poesia. Uma ida para a piscina salgada para fazê-lo refletir antes de seguir adiante. Por favor, note, Jonas está completamente perdido. Ele se achava senhor da situação, ele se achava capaz de escapar de Deus, e agora ele está completamente perdido. Veja de novo os versos 1 a 5 na sua Bíblia. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Veja que terrível descrição que Jonas faz da sua situação. Veja que ele fala em profundezas. Ele fala de uma situação inescapável. Ele fala em ir ao abismo. Ele fala em estar nos próprios fundamentos, nas bases dos montes. Jonas não está calminho como Emílio flutuando com seu espaguete na piscina quentinha. Ele está gritando de agonia, como ele indica no verso 2. Aquela situação que você grita e grita e grita, e parece que a única coisa que você consegue fazer é gritar, porque palavras te faltam. Jonas começa gritando, pois ele está sendo tragado por um peixe. Um peixe do qual ele vai ser preservado miraculosamente por Deus, mas a sua mente parece que vai se esvaindo. Ele vai ficando confuso. Ele começa até mesmo a perder a noção de dia e noite, vida e morte. Imagina a escuridão. Você alguma vez já esteve no mar de noite? Eu não digo num barco no mar, eu digo dentro do mar. Lembra uma vez que eu e meu irmão Tércio, lá na Praia de Santos, resolvemos, por alguma razão, que iríamos dar um mergulho noturno. Em Santos, isso é até uma vantagem, porque você não vê as manchas de óleo na água. Você simplesmente vai feliz. Então, fomos eu e Tércio, e a gente pensa assim, ó, qual o problema? O que vai acontecer? A gente está no raso. Não é um mar com correnteza forte, não é um mar com ondas fortes, os tubarões ficam para aquele outro lado, lá onde o porto fica, e a gente entra na água e nada vai acontecer. Aí dá aquele arrepiozinho, quando você se percebe sozinho na água escura, com barulhos que você não sabe o que é. E aí um olha para o outro meio assim, então, ninguém querendo falar, estou com medo, vamos sair daqui. Não, mas ninguém durou muito naquela água escura. Agora imagine-se dentro de um peixe, embaixo da água, aquela sensação do ouvido tapado, como você fica quando você mergulha, ouvindo barulhos internos de um peixe, ouvindo um coração gigantesco pulsando, e você sabe que você está lá dentro. Jonas fala em algas agarradas na sua cabeça. Alga é algo universalmente reconhecido como algo nojento. Quando você vai na praia, em certos lugares, e a alga fica agarrando na sua perna, sabe? Aquelas praias que você não consegue andar direito, que tem alga que pega no pé. Certas pessoas nem entram se tiver alga. Agora imagine seus olhos tapados com aquilo, aquilo entrando pelo nariz, o seu pescoço todo enrolado por uma gravata de algas, o cabelo todo melecado. Imagine o cheiro. Você gosta de cheiro de peixe? Então, imagine o cheiro dentro do peixe, de um baita peixe, e suco gástrico para todo lado, corroendo sua pele. Imagine a situação. Como que esse homem se meteu numa encrenca desse tamanho? Veja no verso 3 o que ele entende que foi que fez ele chegar ali. Olha o que ele diz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares. Quem jogou Jonas na água? Não foram os marinheiros? Sim, os marinheiros foram um instrumento, foram aqueles que realizaram a ação, mas Jonas entende muito bem que o Deus soberano é quem jogou ele na água. Ele usou os marinheiros para isso, mas quem jogou Jonas na água foi Deus. Ele está naquela situação calamitosa, por culpa dele mesmo, mas debaixo do poder de Deus. E é importante você notar que essa situação ele se compara com alguém que está indo para o Sheol, que é a palavra aqui traduzida como abismo. O que, que quer dizer isso? Querido, Sheol é o termo bíblico para o mundo dos mortos. Aqui aparece, como falei, como abismo. Pois, de certa forma, Jonas compara sua situação à própria morte. Não há escapatória para ele. Não há o que fazer. Ele está como que morto. Creio que ele não chegou a morrer, alguns comentaristas pensam assim, mas a situação dele é tão sem esperança como a própria morte. E da barriga do Sheol, veja, verso 2, do ventre do abismo, de dentro da barriga da morte, ele está gritando por ajuda. Ele figurativamente já está no meio da morte. Talvez ele nem saiba se está vivo ou se está morto. E algo que é importante que você note é o seguinte: lá no meio desse caminho, lá debaixo da água, lá na barriga do peixe, lá no ventre do Sheol, o que, que Jonas mais quer? Ele quer estar perto de Deus. Notou a inversão do coração dele? Até aqui na nossa história, tudo que Jonas queria era o quê? Estar longe de Deus. Fugir de Deus. Escapar da presença do Senhor. Não ouvir falar em Deus. Só que quando a coisa aperta, quando a situação fica feia, quando tudo se enrola no seu pescoço, esse homem volta a querer a Deus. É impressionante como as dificuldades da vida têm esse poder sobre nós. Como tantas vezes nós não queremos saber de Deus, mas o familiar querido fica doente, a situação financeira aperta, o resultado do nosso pecado vem nos encontrar. E, de repente, a gente se volta para o Deus verdadeiro. Um autor chamado Gerhardus Voss diz o seguinte: o que os salmistas mais temiam não era a morte em si, nem que se perdessem na morte, mas que perdessem o contato da comunhão com Yahvé, o Deus do pacto. Perder contato com ele no Sheol seria doloroso. Deixar de vê-lo em sua epifania final seria intolerável. Essa é a situação de todo aquele que se afasta do Senhor em rebeldia, esteja ele num peixe ou não. Biblicamente falando, queridos, a nossa situação não é muito diferente. Todo ser humano nasce em rebelião contra Deus. Estando ou não dentro de um peixão, todo homem segue inexoravelmente rumo à morte. Um dia você vai ser tragado por um peixe chamado morte, e ele vai te pegar. Não tem como você escapar disso. E não tem como você escapar dessa morte por si mesmo. Nem da morte física, muito menos da morte eterna, que merecemos por causa do nosso pecado. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver hoje de manhã. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa fuga, todos nós, como Jonas, estamos em situação rumando para a morte. Onde achar saída? E assim a gente vai para a nossa segunda coisa. Deus nos mostra em sua própria palavra como entender e refletir acerca da nossa situação. Jonas está na pior. Jonas está no ponto mais baixo da sua vida, sem trocadilho. Ele está afundando, ele está para morrer. Mas nesse momento, Jonas tem um maravilhoso ato de fé. O simples, básico e útil ato de fé, que é orar, clamar ao Senhor. Eu sei que você já teve dias em que você mal tinha forças para orar, em que uma situação familiar, ou uma situação no trabalho, ou uma situação qualquer, estavam como que algas se enrolando no seu pescoço, tapando tua respiração e te impedindo de ver qualquer saída. Talvez tenha sido a própria convicção do teu pecado, abafando o teu coração, te deixando como que sem forças, como o Davi fala no Salmo 32, que cantamos agora há pouco. Você sente como Jonas sentiu, que parece que vem uma onda atrás da outra. É o que ele fala aqui: as tuas ondas e as tuas vagas passam por sobre mim. Essa sensação terrível de que Deus, às vezes, nem dá tempo para a gente se recuperar da pancada, e Ele já manda outra, e Ele já manda outra. Vem uma, te acerta no rosto e te faz engolir água. Você está lá tossindo e vem outra e te acerta no rosto e te faz arder os olhos. E você está lá se recuperando e vem outra e te joga para baixo d'água. E você vira de ponta cabeça, você nem sabe para que lado mais. Você tem que nadar, onde é superfície, onde é fundo. E vem onda, e vem onda, e vem onda. E você ficando sem ar. Você conhece essa sensação. Talvez você aqui esteja hoje passando por algo assim. E falta força até mesmo para orar. Nessas horas, às vezes, nossas orações são meros grunhidos. Meros gemidos. Sussurros. Mas note que, por pior que esteja a situação de Jonas, ele está fazendo tudo o que ele pode fazer. Ele está orando. Isso não é pouca coisa, meus caros. Isso é sinal de que ainda há uma fagulha de fé no coração desse homem. Às vezes falta força até para orar, porque a gente não crê que algo vai acontecer. Eu quero te encorajar, querido. Quando você estiver nesses momentos, que certamente você terá ou já teve, sopre oxigênio nessa chamazinha, por meio da tua oração. Sinta você vontade ou não sinta, pareça que vai acontecer algo ou não pareça, ore, clame ao Senhor. Isso vai ser um ato de fé. Isso vai ser um sinal de que há ainda vida no teu coração. Jonas faz a coisa certa. Ele não tem como escapar do peixe, mas as suas orações têm. O seu clamor vai ser ouvido por Deus, mesmo nas profundezas do mar. Às vezes nos falta fé para orar. Sopre oxigênio na chama da fé com essa oração. E Deus ouve. A promessa bíblica é que o Senhor sempre ouve o clamor do seu povo. Ele não está longe, como a gente adoraria que ele estivesse às vezes. Ele está perto. E justamente porque ele está perto, você pode ter certeza que se no tua angústia, no teu sofrimento, você clamar ao Senhor, no teu arrependimento, na tua dor, você clamar ao Senhor, tenha certeza, ele vai te ouvir. E a tua oração tem que ser feita na força do Espírito Santo, na confiança da palavra de Deus. E vai ser importantíssimo para você renovar a sua esperança se você estiver com o seu coração encharcado com a palavra de Deus e seja lembrado dela. Porque é isso que está acontecendo aqui com Jonas. Lembre-se, Jonas é um profeta de Deus. É um homem que teve muito contato a essa altura da vida com a palavra de Deus. Alguém que, como todo bom israelita, foi criado no temor do Senhor, no conhecimento das Escrituras. Alguém que estudou os salmos e os profetas e tudo o que ele tinha até aquele momento na história da revelação. Alguém que conhecia a palavra de Deus. Claro, ele peca, ele apronta, ele desobedece. Mas veja o que acontece. Quando chega aquele momento tão difícil, em que o coração aperta, em que as forças faltam, em que a gente engole água, é o coração encharcado de palavra de Deus que vai te sustentar. Jonas aqui nessa oração, talvez não fique claro a sua primeira leitura, ou talvez você lendo, você tenha visto, isso me soa familiar. Jonas aqui está fazendo uma grande compilação no seu coração de diversos salmos das Escrituras. Seja citações diretas, sejam meras alusões, ele está aqui trazendo, derramando do seu próprio coração o tanto de escritura que ele tem. Especialistas falam, há uma alusão ao Salmo 18, alusão ao Salmo 130, que nós vamos cantar daqui a pouco, que fala das profundezas, clamo a ti. Salmo 102, que fala sobre o aflito. Salmo 88, que fala sobre a sensação de abandono. Salmo 42:7, que lemos, que fala das ondas passando sobre o salmista. Salmo 69:1, que fala sobre descer às profundezas. Salmo 5:7, que fala sobre o desejo de estar diante do santo templo. Veja, se não é Jonas no seu gabinete compondo um belo salmo, baseando-se em referências e trazendo nota de rodapé, não é isso. Vou invocar por meio do 42, aí confesso por meio... Não é isso. Mas quando o seu coração é apertado de forma inescapável, o que escorre é a escritura. Porque é isso que ele passou a vida botando lá dentro. Quando o seu coração se aperta, escorre escritura. Spurgeon costumava dizer acerca de John Bunyan, aquele que tanto sofreu por ele evangelho em prisões e outras coisas, que onde quer que você cortasse Bunyan, sangraria escritura. É isso que está acontecendo aqui com Jonas. na hora do aperto, na hora da morte, na hora do grande sofrimento, a sua mente se lembra, o seu coração exalta, e aquela palavra de Deus que foi escondida no seu coração começa a aparecer e trabalhar na própria vida dele. E o chamado para você, meu irmão, é um tanto óbvio. Você precisa aprender a Escritura. Você precisa também encharcar a sua mente, encharcar o seu coração com a santa palavra de Deus. Porque na hora em que as forças faltarem, na hora em que as ondas vierem, na hora que você ficar sem ar por causa da pressão desse mundo, é justamente a palavra de Deus colocada lá dentro que o Espírito Santo de Deus vai usar para trazer esperança e nova vida ao teu coração. Aprender os salmos é algo que irá ajudar tremendamente a tua vida de oração. Tremendamente. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo nos assiste. E ele, em geral, o faz por meio da sua própria palavra. Veja, mesmo a gente conhecendo a Bíblia como Jonas conhece, a gente é capaz de fazer bobagem. Isso não vai nos impedir de pecar. Isso é importante para a nossa humildade. Mas isso nos mostra que em momentos em que nos faltam as palavras das Escrituras vão ajudar a direcionar nosso coração. Como o Salmo 32, por exemplo. Aquela sensação esquisita que você tem de vez em quando, de que parece que tuas forças sumiram, de que parece que a mão do Senhor está pesando sobre você, teu vigor secou, seus ossos estão endurecidos, e você sabe, lá no fundo você sabe, que é porque você não está tratando do seu pecado. E o Salmo 32 vai te ajudar a colocar isso em palavras. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Conhecer o Salmo 32 vai te ajudar a confessar pecado e te ajudar a entender como se livrar dessa situação. Conhecer o Salmo 130 vai te ajudar a clamar quando você estiver nas profundezas e a entender o que Deus faz para tirar dessas profundezas e assim por diante. Essa reflexão que Jonas faz acerca da própria situação, ela é muito importante porque ela nos mostra como nós nos prepararemos para o dia mau. Cristãos não levam uma vida sem dificuldade na terra. Todos nós passaremos por dias de solidão, dias de enfermidade, dias de pecado, dias de rebeldia, dias de desânimo. É parte integrante de viver no mundo quebrado, não tem jeito. Mas é possível que você agora prepare o teu coração para que quando o dia mal chegar, o seu coração saiba sozinho para onde correr. É que nem treinamento de resgate. Outro dia, nosso irmão Oséias serviu o grupo de homens, boa parte dos homens, ensinando-nos algumas coisas essenciais sobre resgate, sobre massagem cardíaca, sobre isso ou sobre aquilo. A gente está pensando em ensinar isso para outros grupos da igreja. Mas o ponto é, não adianta, na hora que a pessoa está tendo um infarto, você buscar no seu iPhone como que faz massagem cardíaca. Ou você ficar lá e pensar qual que era a música do Bee Gees mesmo que eu tinha que cantar para saber o ponto, era How Deep Is Your Love ou Staying Alive? E nisso foi-se. Os bons, os que foram treinados de verdade, eles sequer precisam pensar, eles somente agem. E o chamado é para que você treine o seu coração, para que quando a coisa ficar feia, teu coração saiba para onde correr, e não precise nem ficar pensando, ele corra, e ele exalte, e ele exulte, e ele saia desse torpor, agarrado às Escrituras do Senhor. Como que eu vou encharcar o coração? Oh, tem várias formas, que bom que você perguntou. A primeira delas, obviamente, é a leitura das Escrituras. A segunda delas é o que você está fazendo agora, colocando-se debaixo da pregação do arauto de Deus, para escutar a palavra pregada em nome do Senhor Jesus. Outra delas é participando do que teremos hoje à noite, a Santa Ceia do Senhor. Mas também por meio de uma vida de serviço, de comunhão com o povo de Deus, o teu coração será preparado para quando as ondas ferozes que o próprio Deus mandar chegarem. Verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, o que que acontece? Eu me lembrei do Senhor. Quando em mim me desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Esse é o chamado, queridos. O sofrimento de Jonas é muito difícil de colocar em palavras, E nós todos já sofremos assim. A palavra de Deus vai nos ajudar nisso. A palavra de Deus é o que vai fazer com que você direcione o teu sofrimento corretamente. Que ao invés de você ficar simplesmente pensando que é algo ruim por si mesmo, você vai poder começar a pensar nessas coisas, como usando os termos de Hebreus 12 que lemos no culto, própria disciplina e correção do Senhor, usando as dificuldades dessa vida para te treinar em direção ao fruto da justiça. Essa era a segunda coisa que a gente precisava ver. Diante do sofrimento, diante da perdição, diante de situações impossíveis, nós devemos nos voltar para as Escrituras e devemos encharcar nossos corações das Escrituras, pois elas é que mostram para a gente qual é o caminho da salvação. Qual é, então, o caminho da salvação que as Escrituras ensinam? Clamar ao Senhor e confiar na provisão que Ele faz. É o que veremos no nosso terceiro ponto. Terceira coisa para investigar hoje de manhã. Confiemos em Deus para o resgate de nossas vidas. O que é que as Escrituras nos ensinam? O que é que a oração de Jonas nos ensina? Nos ensina basicamente que aquele espírito contrito não será desprezado por Deus. A Bíblia insiste em várias passagens e dizendo de várias formas que a coisa mais importante que Deus procura é o coração humilde. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o entender que quem você é diante de Deus e quem Ele é diante de você. A primeira bem-aventurança é acerca daqueles que são humildes de coração, aqueles que reconhecem que em si mesmos não têm nada a oferecer, que dependem completamente de Deus para a sua salvação. O que Deus deseja e o que Ele te ensina e ensinou para Jonas é o seguinte: desista de si mesmo. Desespere de si mesmo, ou seja, perca a esperança nas suas próprias forças. Coloque as esperanças no teu Deus. E é o que Jonas faz. Jonas desespera de si mesmo e clama a Deus. Vamos olhar de novo o verso 4. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Veja que por pior que seja a situação, Jonas sabe muito bem que Deus pode resolver. Ele sabe que ele está sendo lançado, ele sabe que ele está enrolado, ele sabe que dependendo dele, ele nunca voltará a ver o santo templo do Senhor. Mas ele também sabe que sua vida está nas mãos do Senhor, como o verso 6 indica. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Em toda essa situação, ele sabe que ele pode confiar em Deus para fazer com que a vida dele venha da sepultura. E ele parece até mesmo confiante de que Deus vai fazer isso. Não porque ele se presume merecedor, mas porque ele confia no Deus verdadeiro. Porque ele sabe o que ele diz ali no verso, na segunda metade do verso 9. Ele sabe que ao Senhor pertence a salvação. Ele está convencido que se de alguma maneira ele for ser salvo, vai ser pela ação sobrenatural do próprio Deus do pacto. Tem que ser completamente, unicamente, unilateralmente, monergisticamente, ação de Deus o Senhor. Tudo que Jonas contribui é o pecado. Se não for Deus enfiando a mão e pegando aquele peixe, botando aquele peixe, salvando, espremendo aquele peixe para Jonas pular fora, nada vai acontecer. Jonas indica aqui um coração quebrado, um coração humilde diante do Senhor. E Deus vai te colocar também, meu caro, em situações aparentemente sem escapatória, para que você desespere de si mesmo, para que você note que as suas forças não bastam, para que você clame a Ele e peça a Ele a salvação e reconheça que foi Ele que te salvou. Situações mais ou menos desesperadoras dão margem a você pensar que foi tua força que te salvou. Situações completamente desesperadoras vão deixar claro para você que foi somente Deus quem agiu. Às vezes Ele faz isso para te quebrar. Não precisa chegar no ponto de Jonas, mas às vezes a gente chega. E Deus pesa a mão, Deus quebra o nosso coração, sua disciplina é amorosa, é cuidado de pai para com filho. Quebra a minha vida, Senhor, e faz-a de novo. É o nosso clamor. E tudo isso, Jonas ora com confiança, e embora no sofrimento ele ora com confiança, porque ele sabe que Deus é cheio de misericórdia, ele sabe que ele é Deus clemente, Deus misericordioso, ele sabe disso muito bem, e isso é importante, lá no capítulo 4 a gente chega nisso, mas veja, Jonas sabe que Deus é misericordioso, ele sabe que Deus escuta, ele sabe. Por isso ele tem esperança de voltar a ver o santo templo do Senhor. Ele espera na soberania de Deus. Ele sabe que ele sozinho está perdido, mas que Deus pode salvá-lo. Assim como foi Deus quem o jogou no mar, assim como foi Deus que mandou o peixe, é o mesmo Deus que pode livrá-lo dessa situação impossível. E a oração não é apenas uma súplica, ela tem o forte aspecto de agradecimento pelo livramento dado pelo Senhor antes mesmo que ele aconteça. Quando em desespero, quem pode salvar a tua vida? Somente o Senhor. Eu com alegria vou adorar ao Senhor, o Deus da minha salvação. Jonas aqui está reconhecendo algo que é vital nessa transição, e está aí no verso 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Este contraste entre a idolatria vã e o que é misericordioso, ele é fundamental. No original, nós estamos aqui falando de dois termos que serão familiares a vocês que ouviram a série de Eclesiastes e que ouviram a série de Salmos. E você que não estava aqui, tudo bem, você vai aprender agora, fica tranquilo. Esse termo ligado a coisas vãs é o hebraico hevel, que aparece lá no livro de Eclesiastes frequentemente como vaidade, que no original tem a ideia mesmo de algo fútil, algo que é como névoa, algo que é passageiro, algo que você pode até tentar agarrar como se fosse sólido, mas que vai escorregar pelos seus dedos. Algo que hoje parece tão importante, mas basta vir a luz do sol, desaparece. Hevel, tolice, tentar agarrar. E isso é contrastado com a outra palavra que ele traz aqui, para quem estava aqui na época dos Salmos, a palavra é Hesed, a fidelidade pactual, o amor pactual, o compromisso que Deus tem com o seu povo, de ser benevolente para o seu povo, de fazer o bem para o seu povo, de cuidar daqueles que estão em pacto com ele. E veja que Jonas coloca aqui apenas duas escolhas na vida. Tem aqueles que vão se entregar a Hevel, a idolatria vã, aquilo que parece importante, mas é fumaça. E tem aqueles que vão aproveitar Hesed, a misericórdia do pacto, a bênção de pertencerem ao Senhor. Até esse momento, Jonas estava preferindo a futilidade das coisas desse mundo, dos ídolos que ele mesmo construíra. Mas o amor pactual de Deus o perseguiu. E agora ele se dá conta. Agora, no ventre do peixe, ele percebe qual foi a escolha que ele fez, e ele percebe qual é a escolha que se põe diante dele, e ele sabe, a salvação pertence ao Senhor, nele estava a vida. Jonas estava certo acerca de Deus, Deus é misericordioso, Deus é clemente, e o capítulo termina justamente com Deus mandando o peixe para a beira da praia, para cuspir Jonas de volta. Jonas termina resgatado. O Senhor utilizou todo esse sofrimento, toda essa tribulação. Deus restaurou o coração de Jonas no caminho. E de novo vale a pena perguntar, por que que Deus fez Jonas passar por tudo isso? Por que que Deus não o pegou lá do porto de Jope e o teleportou para a porta de Nínive e falou, não tem jeito, você vai pregar, é melhor pregar logo. Por que fazer com que Jonas passasse por toda essa desventura aquática? Por quê? Sinclair Ferguson responde, havia uma razão especial pela qual Deus fez com que ele passasse por esta terrível experiência. Jonas precisava experimentar a graça de Deus em direção a ele mesmo, antes que ele se tornasse um ministro adequado para levar a mesma mensagem para o povo de Nínive. Tudo foi um plano. Tudo foi o que Deus quis fazer. Deus te permite experimentar graça, meu irmão, para que você também aprenda o desejo de mostrar graça aos que estão ao teu redor. Isso tem que fazê-lo lembrar do que ele fez por você. Como vimos semana passada, o próprio Jesus associa esses 3 dias e 3 noites de Jonas no ventre do peixe ao tempo em que ele passaria no ventre da terra, nos domínios da morte, após morrer na cruz do Calvário, antes da sua ressurreição. E da mesma forma que a fidelidade pactual de Deus foi o que trouxe Jonas de volta, foi a fidelidade ao pacto eterno de salvar um povo de todas as tribos, línguas e nações em Jesus Cristo, que fez com que ele fosse para a terra, mas que o planeta Terra devolvesse pela ação do Espírito aquele que havia sido tragado na sexta-feira mais escura da história. Jesus Cristo lidou com um buraco muito mais assustador do que qualquer ventre de peixe. Pior que grande peixe, alga e fundo do mar, é a profundidade do cálice da ira do Deus Santo sobre o Cordeiro. Jonas, em tudo isso, nunca foi abandonado por Deus. Mas o profeta maior que Jonas foi. Naquela sexta-feira da paixão, nosso Salvador experimentou, de fato, trevas, de fato, isolamento. Ele experimentou o abandono do Pai por causa do nosso pecado. E por causa disso nós temos vida. E assim Jonas é salvo da morte, ao Senhor pertence a salvação. E o resultado, como aponta para a gente o verso 9, tem que ser um coração grato e pronto a adorar. Veja o voto que ele faz. Com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. É isso que Jonas afirma lá na barriga do peixe. Que assim que se livrar, ele vai fazer sacrifícios e adorar ao Senhor. Que nova obediência e nova adoração serão resultados do coração que encontrou a salvação. Será que Jonas vai cumprir os seus propósitos feitos nesse momento? Como um pastor amigo meu, conversando essa semana sobre esse texto, falou: sabe quando você visita aquela pessoa no hospital que está muito doente, e lá ela fala que vai voltar a levar a igreja a sério? Vamos esperar para ver o que acontece com Jonas. Mas não deixe de notar agora, que antes de chegar a Nínive, antes de demonstrar a palavra de graça, julgamento e misericórdia a Nínive, Deus demonstra a Jonas. Deus firmou os pés de Jonas sobre a rocha. Deus firmou os nossos pés sobre a rocha. Essa é a incomparável promessa das Escrituras, meus caros, que do pior tremedal de lama e perdição que poderia haver, a própria morte pelo pecado, ele nos firma sobre a rocha. Ao Senhor pertence a salvação. E se você estiver agarrado ao profeta maior do que Jonas, se você estiver unido a ele pela fé, um dia você também vai sair do ventre da terra, com a certeza da nova vida no Cristo que foi antes de nós. Essa é a fidelidade pactual do Cordeiro de Deus, e ela não é nada vaporosa, pelo contrário, ela é firme, ela é a firmeza daquele que sustenta o universo. Oremos. Te louvamos, Senhor, porque Jesus nos salvou. Nós que caminhávamos para o abismo, nós que íamos sem esperança em nós mesmos de redenção, fomos libertos por causa de Cristo, que passou 3 dias e 3 noites no domínio da morte. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos clamar ao Senhor por socorro. E nós pedimos, Senhor, que molde-nos, que quebre nossas vidas e que faça-nos abandonar as tolices vãs dos ídolos desse mundo e nos firmarmos à fidelidade pactual do Senhor, Redentor nosso e rocha nossa. Em nome de Jesus. Amém.